nada, o papo vai ser bom. E aí eu fiz umas lives diferenciadas, tinham lives inclusive que tava tão boa a audiência que a gente fazia a segunda parte e três partes, porque quando dava uma hora o Instagram cansa, derruba, né? Para a live. E aí eu botava de fundo foto dos meus entrevistados, então eu virei um programa ali. Então eu não fazia só uma live com uma amiga minha. Eu estudava essa minha amiga e eu fazia perguntas para ela, então virou um bate-papo ali sem intenção de ser programa. Mas nessa de fazer programa, foram 45 lives seguidas, sem parar. Eu fiz 45 dias seguidos. Sendo que tinham programas de duas, três lives seguidas, com o mesmo convidado. A coisa ficou muito séria quando eu, de repente, me pego convidando Fernando Guerreiro para fazer uma live. Então eu saio de uma amiga minha, que eu tô ali todo dia conversando, daqui a pouco eu tô entrevistando, tô conversando com o Fernando Guerreiro, daqui a pouco eu tô conversando com um médico que tava à frente da Covid, entrevistei uma sexóloga, entrevistei DJ, entrevistei um ator da Globo que fez Avenida Brasil, então eu comecei a entrevistar muita gente, entrevistei um abrigo Animais Amigos, então eu comecei a trazer pautas diferentes para as pessoas que estavam ali na pandemia, sem muito o que fazer, e estudando e querendo ouvir, então ficou bem bacana. Depois que eu convidei Fernando Guerreiro, a Prefeitura de Salvador lançou uma matéria comigo. A redação deles entrou em contato, fizeram uma entrevista comigo e no dia seguinte saiu a matéria. Na pandemia, fica em casa, pois o papo vai ser bom com Henrique Bahia. Então saiu uma página inteira comigo, saiu a página inteira sobre a minha live. Isso foi muito bom. Porque, pra mim, foi assim, eu tava na décima, quase vigésima live, então ainda tive mais 25 depois, e bombou, a audiência aumentou ainda mais, e aí começaram a vir parceiros. Então, eu já tinha um cenário diferenciado, que apareciam fotos dos meus convidados, aparecia vídeo, como se fosse um aquilo do Faustão, arquivo confidencial. Sim. Porque enquanto o convidado tava falando ali, aparecia fotos, vídeos e tal, aí aparecia... todo dia, live com Henrique Bahia. Convidado de hoje, e apareceu o nome do convidado. E aí vieram parceiros. Veio a hamburgueria, a Red Burger, Pedro Magalhães, que é meu amigo. Veio hamburgueria, veio pizzaria, veio barbearia. Então começaram a vir parceiros na pandemia, que já estavam funcionando naquela opção de todo mundo estar com máscara e tal. E eu comecei a divulgar essas parcerias ali. E beleza, foram 45 lives, eu decidi respirar um pouquinho. E aí parou. Aí depois que eu voltei para São Paulo, eu decidi transformar em um podcast e levar para um estúdio. Aí eu gravei dois programas pilotos, que é o que a gente chama de piloto, para ver se vai dar certo. Só que aí como eu estava trabalhando com algumas outras coisas, eu produzia quatro espetáculos ao mesmo tempo em São Paulo, dois infantis e dois adultos, e um adolescente na verdade. Produzi um filme, estava com produção em televisão e tal. Me tomou muito tempo, eu disse não vou ter como, porque eu gosto de me dedicar 100% num projeto. E aí eu arquivei. Aí quando eu voltei pra Salvador em 2024, a Band tava conversando comigo e aí eu levei esse projeto lá pra Band.
Sensacional, ou seja, algo que começa ali de um bate-papo, né? Mas um bate-papo que ia ser bom, sim. Então talvez isso seja...
Foi massa, velho.
E aí
bom.
Se torna esse podcast aí na Band, que era diário.
Não, na Band era toda segunda-feira ao vivo, 9 da noite... No YouTube da Band, foi o maior sucesso. Lá na Band eu fiz duas temporadas e foram bastantes episódios, foram mais de 40 episódios. Eu levei Armandinho Macedo, o cantor Jerônimo, Carla Vise, Pierre Onassis, Ninha da Timbalada, o filho de Daniela Mercury. Levei médico, fisioterapeuta, enfim, levei uma galera muito boa mesmo.
Fantástico, fantástico. Então, é essa ideia a gente traz hoje também para que a gente perceba o que a gente já falou aqui, né? Que muitas vezes, onde todo mundo vê ali o copo meio, né? Meio vazio, o Henrique viu o copo meio cheio, né? Então, no meio da pandemia, você fica em casa, mas não fica em casa sem fazer nada, é que a gente chama do tal do ócio criativo. Né? Tô fazendo o quê? Aqui nada, então vou aqui estudar um entrevistado, vou fazer uma pergunta, pra onde a gente passa o tempo. Verdade. E passa o seu tempo e passa o tempo de quem tá em casa.
Exato.
Você tá em casa ali preso, mas pô, deixa eu abrir aqui o Instagram e ver um conteúdo lá de qualidade, um bate-papo de qualidade. que inclusive melhora o seu dia, né? Que é o que a gente tenta aqui fazer no Voz dos Saberes, que é melhorar a sua noite, né? Esse retorno para casa aí de quem acaba o plantão um pouquinho mais tarde. Meus amigos, a gente vai naquele rápido intervalo ali de 3 minutinhos e já estaremos de volta aí com esse bate-papo com o nosso amigo Henrique Bahia, enquanto Paulo Viana está ali na nossa vizinha e é Celso na 106.7, narrando aí esse esse jogo do Vitória com Confiança. Já voltamos, rapidinho.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. Fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré, um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM 106.1.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como? Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes.
Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta aqui, mais um bloco aqui com o nosso amigo Henrique Bahia, que volta aqui hoje, de forma, tá aqui a Carol Borba dizendo, mas nem sabia que Henrique ia estar aí. Havia, mas Carol, nem Henrique sabia que ele estaria aqui. Na verdade, foi uma visita aqui à rádio, e aí a gente foi bater um papo, tomamos um café aqui na... Na verdade, não. Eu tomei um suco de laranja e uma Pepsi, que na padaria tinha acabado o café, rapaz.
Que azar.
Que azar mesmo, porque se eu chego...
café com leite, mas não tinha.
Não tinha. Então, mas tomou o café sem leite aqui na rádio.
É.
E aí, vamos lá, vamos pro estúdio. Se soldado no quartel quer trabalho, jornalista na rádio tá querendo trabalho.
E então... eu me senti em casa, programa bom, rádio boa.
Então, que bom que você já tá se sentindo em casa. Então, por isso, Carol, ele nem ele sabia que estaria aqui. E aí, nossa editora-chefe da BF Cabuco está dizendo aqui, ó, que o autor da história em quadrinho que você entrevistou é VB Felipe.
Isso, VB Felipe. Então, uma história muito boa na área de thriller, né? Suspense, terror e tal. E em história em quadrinho, muito legal mesmo. Vale super a pena esse livro dele.
Que legal que é de baiano, né? Uma história em quadrinho da Bahia. E assim, ele falou da entrevista que ele fez com o autor, mas ele também teve aqui o livro dele, que da outra vez que ele veio ainda não existia o livro.
É, eu não trouxe da outra vez.
Você não trouxe.
Agora eu trouxe.
Mas tá aqui ele, né? Tudo que falei sem dizer.
Poemas de dentro pra fora.
Poemas de dentro pra fora, cara. Capa belíssima aqui também.
Um abraço pra Adelson Senna, esse artista maravilhoso. Sim, que faz as capas incríveis da BFK Books. Ah, é o sacolinha aqui da BFK Books, ó.
Na Adelson, eu já falei com ele, velho, que é uma arte à parte.
Ah, arte à parte.
O trabalho que a Adelson tem.
Eu sou suspeito, porque essa equipe da BFK é maravilhosa. Eu falei pra Carol, eu disse, Carol, a BFK me trouxe uma sensação, assim, surreal. Uma sensação inexplicável. Você olhar o físico de um livro, de um projeto que saiu da sua cabeça e dizer assim, pô, pronto, consegui realizar... É sem dúvida sensacional. Então, gente, ó, eu falei, muita gente veio me perguntar como fazer para escrever um livro. Ah, Henrique, como é que eu faço? Eu tenho uma história incrível para contar, eu quero que as pessoas saibam dessa minha história. Seja uma história fictícia, você criou a história, ou seja uma história real que aconteceu em algum momento, só escreve, chama a BFK e lança, porque muita gente vai gostar.
E é aquela ideia, gente... Não, não deixe o medo te dominar.
Não, não,
né?
Não.
Não deixe o medo te dominar, porque muitas vezes você está impedindo, você está privando outras pessoas de ler isso que você escreveu. Você está privando outras pessoas exatamente de prestigiar a sua obra e até te dar esse feedback. Esse feedback não for dos melhores, melhore e lance o segundo. Né? Eu costumo dizer assim, se você recebeu críticas, analise as críticas. Se achar que é válida, né? Vamos refazer, né? Isso e lançar. A vida é assim. Agora, Henrique, estamos falando aqui de coisa boa, de Bienal, né?
Eu falei daquele poema do... Depois eu quero ler, tá?
Sim, claro. Então vamos ler.
Ah, para ler? Porque eu falei do Paulista, né? Ó, se chama... Esse poema aqui se chama Entre o Pelô e a Paulista. Nasci onde o tambor fala, onde o sol dança devagar. Lá cada esquina é reza, cada cheiro um lar. Mas o destino soprou forte e me levou para São Paulo. Cidade que corre sem pausa, cidade que não sabe esperar. Hoje eu ando entre buzinas e concreto, mas eu trago no peito o mar. Sou soltero paulistano com dendê no celular. Carrego no bolso o tempo que na Bahia eu aprendi a guardar. Um tempo mais brando, mais doce, que nem a pressa consegue apagar.
Olha aí.
Esse eu escrevi quando eu estava em São Paulo.
E o título é sensacional, né? Entre a Paulista, você ainda estava com o coração dividido ali?
Tava. Porque tava. Assim, Thiago, São Paulo, assim, bom, para quem mora, para quem já morou, enfim, São Paulo é um lugar incrível para arte, super valoriza a arte. Eu lembro que eu ia pra espetáculo toda semana, é teatro, é cinema, é musical. Você vive, você respira aquilo ali e você trabalha com aquilo ali. E foi em São Paulo que eu fui reconhecido como produtor baiano, levando 4 espetáculos. Eu produzi 4 espetáculos. Sim. Lá. Isso é maravilhoso. Então São Paulo é isso. Mas a nossa raiz está aqui, né? Então a gente tem que estar perto de nossa base, de nossa família.
Com certeza.
Então, mas eu acho que na vida tudo é uma experiência. E, de certa forma, eu transcrevendo isso, eu registro esse momento, né, dessa forma.
Bom, agora vem um não tão agradável, mas necessário, né? E aí, só para ordenar os fatos aqui, a gente vai aí, depois do feriado, tentar entrar em contato, Henrique, com alguns vereadores de Salvador, lembrando a esses vereadores que eles têm a função de fiscalizar.
Sim.
Eles foram eleitos para isso. E é importante que o vereador deve fiscalizar o executivo municipal, né? Pode fiscalizar o estadual, pode fiscalizar o presidente da República, pode, qualquer cidadão pode. Não precisa nem ser parlamentar. Mas aí ele pode, é um direito de qualquer cidadão fiscalizar o prefeito, o governador. Mas é obrigação do vereador fiscalizar o prefeito, é obrigação do deputado estadual fiscalizar o governador e os parlamentares federais, o presidente da República. E aí o que é que eu vejo? Eu vejo que esse projeto Pé na Escola está algo ali que eu não vou negar, não. O presidente Carlos Muniz, ele, em uma das suas falas, ele disse o seguinte, ó, o MPF, que é algo assim, que não só o Ministério Público Estadual, mas o próprio Ministério Público Federal está de olho.
Sim.
Porque existem absurdos imensos que professores vêm denunciando, pais vêm denunciando, imprensa vem denunciando, né? A Voz Saberes mesmo fez várias denúncias. De turmas sendo fechadas, de turmas está sendo... Não tem vaga, não tem vaga. Sendo que turma dormia com vaga e acordava sem vaga. Né? Diversas escolas, inclusive a gente citou o nome de escolas aqui. Então, estava se fechando vaga no próprio município para se comprar vaga na rede particular. Bom, o Ministério Público Estadual detectou, fez suas perguntas, né? Fez seus questionamentos, e o Ministério Público Federal também. E Carlos Muniz, o presidente da Câmara, o chefe do Poder Legislativo, disse, o MPF propôs, o município acatou, que eu achei fantástico. Eu acho que é isso aí mesmo. Né? O Ministério Público não determina, né? Ele sugere, mas sabendo que se não acatar a sugestão, eles podem entrar com ação contra vocês. Mas assim, acatou, mas o que eu não estou entendendo e quero entender é quem está financiando, tá? Um grupo de pessoas, não vou chamar pais, até porque a gente sabe que muitas dessas escolas credenciadas sequer tem um profissional, né, licenciado na direção dessas escolas. É algo aí agora que o Conselho Municipal de Educação poderia ver se os diretores dessas escolas estão habilitados a dirigirem essas escolas. Tá, é outra pauta que a gente vai trazer aqui para falar de gestão escolar, né? E tem que ser fiscalizado mesmo. Tá? Então, assim, a Comissão de Educação, Esporte e Lazer da Câmara Municipal é presidida pela vereadora Cris Corrêa. A gente já tentou contato com o gabinete da vereadora, tá? Não tivemos respostas. O vice-presidente é o vereador Telcena. Tem como membros efetivos o vereador André Fraga, que inclusive já foi entrevistado aqui pelo Voz dos Saberes, mas foi para falar de educação ambiental. Ele tem um doutorado nessa área, tem um trabalho fantástico nessa área. Na época não era pauta, o Pé da Escola. A vereadora Aladilce, o vereador Silvio Humberto, Roberta Caires e Kênio Rezende. E ainda tem como suplentes Daniel Alves e Sandro Baiense. Então, chamar vereadores ou outros, não precisa ser da comissão de vereadores, não precisa estar na comissão de educação para estar fiscalizando, mas a gente precisa entender melhor, principalmente essa, vamos dizer assim, esse financiamento de ônibus que levou manifestantes para a porta da prefeitura. É algo que realmente está me intrigando, né? Já procurei saber, já tem um amigo nosso que pegou as placas de alguns ônibus com as saídas, para entender quem está financiando isso, né? A quem interessa a privatização, né? De quem é esse interesse de privatizar a rede municipal e a educação, né? Então, isso vai entrar em debate, a gente vai dar um foco na próxima semana. Deixando claro que ninguém aqui é contra o pé na escola. O que a gente é contra, o que o Diário Oficial chamou lá de burla. O próprio Diário Oficial reconhece que teve algo ali no sistema que burlou. Então, isso a gente é contra. Né? Se fechar vagas, proposital ou não, da rede municipal, que já tem a sala, já tem o professor, para comprar, sim, a gente é contra. Um programa que inicia com 70 milhões, e menos de 70 milhões, e hoje já passou do 218, não, isso a gente é contra. Porque era para ser provisório. E sendo provisório, a gente é a favor. Né? Tem a demanda, não tem a sala, vamos abrir, vamos comprar, né, a vaga na escola particular. Mas vamos usar o ano todo para fazer e diminuir esse número. Esse é o caso. E lembrando que não é só Salvador que tem isso, não. Eu joguei aqui no Google agora, por exemplo. O Rio Grande do Sul tem lá, de vez de ser pé na escola, é o pé no futuro. Né? Então tem aqui, ó, prazo para o uso do cartão do programa Pé no Futuro termina no dia 30 de abril para os estudantes do Rio Grande do Sul. Ou seja, é algo muito parecido. A iniciativa oferece um auxílio para comprar calçados. Não, aí é outra coisa, é para comprar calçados, meias. Não, aí vai ler pelo título e fala errado, tá vendo? Mas assim, você comprar vaga é algo interessante, se a vaga não existir. Mas o que não dá é você estar exatamente fechando vagas. Porque quando você fecha vagas, você está gastando o dinheiro público, você está gastando o erário municipal em uma forma de desperdício. Então, é um compromisso que a gente faz aqui no Vozes e Saberes, que a partir da próxima semana, claro que não vai ser a semana toda, temos outras pautas, mas a partir da próxima semana vamos estar trabalhando, chamando para tentar entender um pouco mais o que aconteceu. Então vamos tentar chamar vereadores, o próprio secretário de Educação também será convidado para que a gente entenda melhor o que estava ocorrendo aí. E por que foi suspenso? E por que o bonitão estava chamando diretoras para atravessar a rua e ir na prefeitura? E outros fatos também que está deixando a sociedade soteropolitana curiosa para entender o que está acontecendo, né? Então a gente vai tá dando esse foco. Mas Henrique...
Super importante, viu, Thiago?
E necessário, viu, Henrique?
Necessário, muito necessário. E assim, o programa é isso, né?
Sim.
Vozes e Saberes é justamente isso. E é interessante ter a opinião do público também. A participação,
sim,
de quem está assistindo. Eu acho que quando a gente pensa todos juntos, unidos num propósito, que seja para melhor, né? Para melhoria, enfim, da população, a gente tem que ativar mesmo isso aí. Parabéns pela...
E vamos fazer, já fizemos aqui alguns programas, inclusive a abertura de ontem foi falando sobre isso, a gente vai continuar. Denise Andrade está aqui dando um olá pessoal, Carolina.
Denise, um beijo. Quero mandar beijo também, ó, Denise Andrade, Nilson, meus pais. Quero mandar um beijo para Cleudes, Deise. Quero mandar um abraço também para Fazenda Santo Antônio, meu amigo aí, Ricardo, um abraço.
Então é isso, gente. Essa é a ideia do Voz dos Saberes. E aí, Henrique, traz algo que eu digo aqui a vocês. Continuem fazendo o que vocês agora descobriram. Eu estou gostando muito. Pode ir lá no Instagram, né, do Paulo, do Carlos, do meu, e cobrar a pauta. Dizer assim, ó, vamos falar sobre isso. Tá? Pode ir no próprio Instagram da Cardeal FM. Sim. E cobrar a pauta. Né? O Voz dos Saberes está aqui exatamente para estar atendendo esses temas educacionais, culturais, está falando de literatura, de esportes. Então, é nessa linha que a gente pretende estar todas as noites aí com vocês. Mas, Henrique,
e o Instagram da Cardeal é @cardealfm, para quem ainda não sabe, segue lá. E na bio tem informação que transforma.
Sim, é o slogan da gente.
É o slogan. Então, de fato, é super importante isso aí, Thiago.
É o slogan da Cardeal, é o que a gente se esforça para estar aqui todos os dias fazendo, não vou nem dizer todas as noites, que não é apenas o Voz dos Saberes, mas toda a programação da Cardeal FM se dedica sempre a essa informação que transforma. E se vocês observam que o Voz dos Saberes não foi o primeiro, né, a falar do decreto de suspensão, porque era um decreto imenso, que tinha diversos considerandos. Então, antes de eu falar algo aqui, eu li aquele decreto, reli aquele decreto, né? Vi que no decreto anterior, certo? Mudava todo o quadro, né? De servidores que estavam na comissão, né, de investigação, de processo administrativo. Ou seja, descobriram algo. Então está na hora da população saber que algo foi esse, né? Quem é esse? E o que mais é a curiosidade deste amigo que vos falo. Quem está financiando o ônibus para manifestar? O que é que mexeu com essa pessoa? O que é que eles tinham que deixaram de ter? Será que tem algum empresário, um nobre empresário, que está só preocupado com a formação das crianças e aí disse assim, vou tirar do meu bolso aqui um dinheiro e fazer uma oferta para essas mães? Pode ser, pode ser. Você acredita nisso, Thiago? Não, não acredito, mas pode ser, acho que pode ser tudo, né? Inclusive nada, como já diz o poeta. Então, a gente está de olho e vamos continuar nessa busca de respostas, né? E, como já falei aqui, é algo que é de abismar quando eu vejo, talvez, mães que foram nesses ônibus gritando, fora o vereador, que eu fui o vereador Hamilton, que é outra pessoa que queremos trazer aqui para a rádio, porque assim, imagine, o vereador que foi lá, o vereador que fiscalizou, o vereador que denunciou algo que os próprios ministérios públicos, ministérios no plural, que foi o estadual e o federal, estão investigando. Vai essas mães que provavelmente que podem ter ido com outro meio de transporte, as que gritavam. Gritava fora esse vereador eleito. Eu acho que está tudo invertido. Está tudo invertido. E o pior, a educação não está sendo priorizada. E a educação precisa ser priorizada. E a educação do cidadão. Não é apenas números e a frieza de dados, né? Prédios bonitos é importante, o conforto é importante, mas não é o fundamental, tá? Precisa ter a troca, o processo de ensino e aprendizagem. Então, é por isso que a gente gastou aqui alguns programas falando da Bienal, porque a Bienal do livro, ele propõe essa troca de aprendizado, ele propõe essa conversa. Mas é isso aí. Mas é isso, Henrique. Então, como é que você foi? Como é que foi essa surpresa aqui de uma visita, cair aqui no estúdio, de um bate-papo, vir para o estúdio e estar aqui apresentando o programa assim, do nada?
Foi incrível, na verdade, como você falou, né? Um jornalista, um apresentador que está no estúdio não resiste. Conheci aqui os bastidores, os corredores, a rádio, o estúdio podcast, vim aqui, equipe boa, programa bom, amei a experiência da outra vez que eu vim. Pré-Bienal, agora eu tô vendo a pós-Bienal, já com o livro na mão. E adorei de fato, velho. Muito bom, você conduz muito bem o programa, Paulo, enfim. Um abraço pra Carlos também.
Sim, sim, que ela tá se recuperando aí, em breve ele... Não sei se essa semana, acho que semana que vem ele vai ter alguma pauta que ele vai entrar via link aí.
Massa,
via link.
Mas muito legal. Eu adoro apresentar, adoro conversar, adoro entrevistar. E pode me chamar quantas vezes vocês quiserem. Só dar um pulinho aqui, ó, na hora.
E quando a gente viu hoje, ele falou algo que é verdade. Ele conheceu aqui os bastidores, que eu acho que nem Carlos Leal conhece ainda. Acho que Carlos Leal ainda não conhece.
Bem legal.
O nosso estúdio lá de podcast.
Eu adoro estúdio, né? Eu amo estúdio, amo estúdio de rádio. Eu amo rádio. Eu sempre gostei de rádio. Tanto de escutar quanto de... Eu acho muito mágico o estúdio de rádio. Como eu gosto de televisão, eu sou apaixonado por estúdio de televisão. Já tive a oportunidade de conhecer grandes estúdios. Fui para estúdios de programas favoritos, assim, de televisão. E teatro também, que é outro, né, um templo sagrado para mim, é um espaço muito especial. Mas eu amo isso aqui, cara. Eu amo essa mesa de direção. Eu amo isso aqui, essa energia de rádio. Gosto bastante.
Que bom saber que você ama essa mesa. Acho que a próxima vez que você vier por aqui, acho que vou botar você aqui para estar operando. Já vou dizer a nosso amigo Jorge Cordeiro, que agora já temos quase um operador aqui. Jorginho, pior que eu acho que agora não está ouvindo não, que ele está fazendo a produção da madrugada. Ele está fazendo ali toda a programação da madrugada. Mas eu não vou, eu admito, eu sou inverso de você, talvez até porque eu não tenho a formação que você tem. Essa mesa ainda me assusta. Eu acho que quando eu disser que estou sabendo operar essa mesa, eu vou estar apto também a pilotar um avião, porque eu nunca vi tanto botão
aqui. Tem muito botão.
Então, assim,
as pessoas não estão vendo, mas tem...
Verdade, Henrique.
Tem como ver, será? Aí, ó, bota... É só virar
essa
aqui.
Mesa aqui.
Aí, ó, gente.
Então, assim, daqui a gente consegue abaixar, colocar o volume, eu consigo estar lançando... O nosso programa para Excelsior, claro que o operador da Excelsior tem que autorizar também, vice-versa, né? Então, é isso aqui. Aí você tem lá este computador, que é da rádio, e o computador que está aqui em minha frente, que vocês acabam vendo a tela dele aqui pela câmera, que está o Henrique, que é esse aqui, tá? Que eu consigo também estar vendo o stream do nosso YouTube.
Lembrando que você pode, isso que eu ia falar, você pode assistir nosso programa pelo YouTube da Cardeal FM. Sim. E pode nos escutar na 106.1 FM, na própria rádio aí. Tem isso. Aplicativos de rádio, tem, enfim. E o próprio rádio, né?
Sim, claro. Tem uma...
Tá no carro. Deixe de nos assistir, agora comentem no YouTube, botem aqui, ativa aí o sininho. Eu sempre falo isso, Thiago. Ativa o sininho, comenta aí, compartilha o link, favorita aí, porque aí vocês vão estar por dentro aí de todos os episódios. Todo dia tem Voz e Saberes, né? De segunda a sexta.
De segunda a sexta.
Então, aqui às 8 horas, então tem sempre um convidado incrível. Um abraço também para Ramon Bennett, que esteve aqui essa semana, não foi?
Fantástico,
terapeuta sexual, livro. Palestrante, autor da BFK. Um abraço para ele também.
E vale lembrar, até fazer um detalhamento.
Sim.
O Voz e Saberes está todo dia nas rádios, né? No YouTube, Henrique, só são os programas ao vivo, como hoje. Porque às vezes são algumas reapresentações, como no dia 1º de maio. Vocês vão ficar com a reapresentação de um dos excelentes programas que tivemos, porque no dia do trabalho iremos estar prestigiando o trabalho de longe. Né? Então, vai ter uma representação, mas na segunda-feira estaremos aqui ao vivo, ou em casos esporádicos, que a gente tenha que ter algum problema técnico, alguma externa.
Segunda aí... com um convidado incrível também.
E olhe que, às vezes, a gente vai segurando o programa aqui, como hoje, né? Paulo iria sair, eu estaria aqui sozinho com vocês, mas nunca fico só. Que eu estaria aqui. Estou sentindo falta de Joana Angélica, de Lucila Lacerre. Não sei se elas estão aí quietinhas ou se não estiveram aqui hoje. Mas, Henrique, a gente aqui tem um grande inimigo e esse inimigo chegou. Então, que é o horário. Então, vamos nos despedindo, Henrique. Eu vou pedir para você fazer o compromisso de visitar mais a rádio e, quem sabe,
estar
compondo aqui algumas noites com a gente, fazendo esse bate-papo, acrescentando. Até porque o programa, o título já é do plural, é Vozes.
Vozes.
Então, sempre mais uma voz é sempre bem-vinda.
Perfeito, obrigado. Pode me chamar. Eu gosto de estar em lugares que eu me sinto muito bem. E quando eu sou convidado, melhor ainda. Me senti muito bem aqui, gosto do programa. Sucesso aí pro programa. E podem contar comigo. Vou aparecer muito mais vezes aqui, hein?
Pronto.
Se prepare.
Convite já está feito, você sabe o endereço, a recepção já te conhece, já sabe subir aqui. Você conhece até os bastidores da rádio, já sabe ali até onde tem um cafezinho da rádio. Então,
cafezinho bom da rádio.
Você já é da casa. Meus amigos ouvintes, a vocês, ouvintes e telespectadores do nosso YouTube, a vocês eu só tenho que agradecer mais uma noite maravilhosa, essa audiência, esse carinho de todos vocês que assistem, acompanham a gente ao vivo ou que volta lá e vai assistir depois. Mas não esqueça de comentar, deixe a sua opinião, pode fazer a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão sempre será muito bem-vinda. Então, Henrique, muito obrigado por ter aceitado esse convite de última hora. Até a Carol ali, mas nem sabia, rapaz. Eu fiz, Carol, nem Henrique sabia. Ela perguntou de novo, é reprise? Eu falei, não é reprise, é novo, é ao vivo, né? Mas muito obrigado por ter aceitado esse
convite. E Carol, mais uma vez, um beijo. Carol tá sem voz, porque assim, foi a Bienal, foram todos os dias da Bienal. E ela palestrou essa semana, sim. Acho que foram duas ou três palestras. E a bichinha tá sem voz nenhuma, mas assim, é um trabalho árduo, é um trabalho duro, mas tem um resultado tão incrível, realizadora de sonhos. E isso é muito bom. E parabéns pela correria da Bienal, que foi um sucesso.
Sem dúvida. Meus amigos,
até a próxima.
Vamos encerrando mais um programa. Com as bênçãos do Senhor do Bom Fim, desejo uma excelente noite para todos vocês. Até o próximo programa.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé.
A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré, lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados, precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto, a estrutura foi interditada e agora ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, Reconstruir o Telhado, Reunir os Fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @Capela Sagrada Família Oficial.
Novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71 3114 3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí? Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardealFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano, ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.